Boa noite. Qual era o tema mesmo? Eu tô brincando. É sempre o mesmo tema. Não, mas... Então a questão é como manter a energia de forma estável, né? Esse é o tema, assim. Mas eu vou converter esse tema para bodhicitta. Assim, porque não basta manter a energia estável, ela tem que ser mantida com um nível de qualidade, né? Então, esse tema da energia, eu acho, ele é especialmente interessante, porque a energia ela não é um tema cognitivo, né? Então, quando, por exemplo, nós estamos com... A pessoa está deprimida. Depressão é uma ausência de energia, a energia afunda. Ou quando a pessoa chega em casa, depois da aula, tem que fazer o dever de casa. A energia afunda. Assim, uma coisa, aí a pessoa tem que fazer o dever, mas aquilo é impossível. Assim, muito difícil. Ou então, a mãe tem que, depois de toda a louça, depois de toda a noite, assim, a jantar todo, tem que lavar a louça, arrumar aquilo tudo, né? Que energia também, né? Aí que some, assim. Curiosamente, ela pede ajuda para os mais jovens e a energia dos mais jovens afunda também, rapidamente. Aquilo entra um colapso geral. É muito interessante. Aí, de repente, a pessoa faz surgir energia e vai lá, assim, num misto de heroísmo e um pouco de amargura, assim, a energia aparece, assim, a pessoa conclui aquilo, né? Aí, depois, no dia seguinte, continua, né? O desafio segue, né? É assim. É muito interessante isso, porque energia não diz respeito ao que a pessoa comeu e não diz respeito à idade também, né? É uma coisa curiosa, eventualmente as pessoas com menos idade, a energia afunda mais rápido, é um colapso mais rápido, assim. Quando a pessoa vai gerando um tipo de habilidade, mesmo que ela tenha mais idade, a energia aparece. Como é que é possível isso? Como é que é isso? Então, esse é um ponto interessante. A gente começa a olhar que a energia não é propriamente alguma coisa que diz respeito exclusivamente ao aspecto físico. Talvez, com o tempo, a gente vai descobrindo que a energia cada vez depende menos do aspecto físico. Agora, a energia naturalmente vai reger o nosso funcionamento, né? Porque se a nossa energia está boa, não importa o que esteja acontecendo, nós nos sentimos bem, né? Se a energia está ruim, não importa o que esteja acontecendo, a gente se sente mal. Então, a energia, ela rege as coisas. É muito interessante isso, assim, né? E, por outro lado, ainda que a energia tenha tal importância, vocês vejam, a energia, ela não pode ser localizada, ela é um objeto não dual conosco, né? A gente não consegue localizar a energia como se fosse, por exemplo, um objeto dentro de casa, né? A energia é alguma coisa que acontece em nós, é alguma coisa que a gente não consegue dissociar de nós mesmos. Ainda que a gente dê um nome e ela pareça flutuar fora do que a gente considera ser a gente mesmo, né? Então a gente está aqui, a energia pode subir, pode baixar. Mas se ela sobe, é como se eu subisse, se ela baixar, é como se eu descesse, né? Eu não consigo vê-la separado de mim. Então, ela é um objeto não dual. Os objetos não duais, eles são super importantes. Aliás, todos os objetos, eles são não duais, mas a gente não percebe. Os objetos que a gente mais facilmente percebe como não duais, eles começam a abrir um olhar que nos permite ver as coisas como não duais. Então, fica até difícil de explicar isso, né? Fica até difícil de explicar. Mas, por exemplo, para nós é muito importante compreender a noção de vacuidade, coemergência, luminosidade. Essas coisas são super complicadas, assim, mas super importantes. Por quê? Porque a maior parte das coisas que a gente, das nossas experiências no cotidiano, elas dizem respeito ao fato de que uma configuração de aparências ao nosso redor é capaz de alterar a nossa energia. Então, quando nós olhamos vamos voltar à pilha de louças na cozinha, né? Outro dia eu estava em Alto Paraíso, eu cheguei na loja, agora nesses dias, né? Estava lá na loja, não lembro como é que era, que loja é aquela? Drica, por exemplo. Drica. Aí eu fui lá, a pessoa olhou para mim, o senhor é muito parecido com o Lama Santa. Eu digo, é, pois. Aí eu digo, pô, mas eu queria me apresentar, então sou eu mesmo. Ela disse, eu cada vez que lavo louça, lembro do senhor. Que eu volto e meia estar falando disso, da louça, né? Que é um problema meu, né? Aí como é que a gente vai lidar com isso? Então nós estamos o tempo todo com esse tema da configuração nos afetando, né? Então a pessoa chega, assim, depois... Tinha os adolescentes da casa, organizaram uma festa. Aí a mamãe chegou numa certa hora, né? Aí quando viu a louça, estava toda, felizmente, já sobre a pia, né? Agora, aquilo é capaz de nos afetar, né? Como é que afeta? Uma pessoa entra na casa, a casa está toda desorganizada. Aí aquilo afeta a pessoa. Então, nós somos afetados pelas aparências. Então, isso aqui é um bom diálogo. Mamãe, não seja afetada pelas aparências. Faça como o Lama disse, não, equilíbrio. Em primeiro lugar, respire. Não entre, respire. Agora, não seja afetada pelas aparências. Aí chega em casa com o boletim da escola. Mamãe, não seja afetada pelas aparências. Não. Eles disseram para eu só voltar na outra semana agora. Sim, né? Mas esse é o ponto. Então, na vida inteira nós somos afetados pelas aparências. E aí nós ficamos constantemente tentando mudar as aparências, né? Ou seja, nós trabalhamos o tempo todo mudando as coisas ao nosso redor, assim, mudando as configurações. Só que as configurações mudam, e aí tem um tempo que aquilo funciona, daqui a pouco não funciona mais, né? Na época do Buda ele já tinha descoberto isso, né? Assim. A coisa é antiga. Então, Buda chamava isso de insatisfatoriedade. Ou seja, nós temos uma ligação com as coisas, elas produzem um movimento de energia, daqui a pouco as mesmas coisas perdem o poder. Aí o nível de satisfação nosso também cai, a gente não entende por quê. A gente não compreende isso. Então, essa questão, ela é super importante. De modo geral, numa avaliação comum, a gente diz que as coisas são separadas de nós, nós temos a sensação de que as coisas são separadas de nós. A pessoa chega, não, mas a pia está ali, eu estou aqui. As louças todas estão ali em cima, aquilo é separado de mim. Se eu pegar aquilo e jogar no chão, aquilo quebra. É assim. Então, aquilo parece totalmente separado de nós. Por outro lado, a gente vê que as configurações, elas exercem um poder sobre nós. Assim, a gente lentamente vai estudando no budismo e vai descobrindo que aquilo que nós estamos olhando ele coemerge com a nossa mente. Por exemplo, se nós estamos com a mente com um nível de amargor, os objetos coemergem conosco dentro dessa perspectiva. Se nós temos outras características internas, os objetos surgem com outras características também. Então, lentamente, nós começamos a examinar o fato de que os objetos, eles são inseparáveis das estruturas internas. Eles coemergem com essas estruturas internas, né? Um pouco adiante também, a gente vai reconhecer que a configuração que as coisas têm, elas têm uma energia operando ali dentro. Essa energia, ela, ao mesmo tempo que eu posso dizer que ela é do objeto, eu posso dizer que ela é minha. Então, ela também é uma energia coemergente, que define a nossa própria experiência. A nossa experiência é definida pela energia que aparentemente surge do objeto, mas a gente vê que ela é inseparável, ela coemerge conosco, né? Então, essa energia, ela está ali. Aí quando nós vemos essa energia e a aparência que o objeto manifesta para nós, a gente termina descobrindo que essa aparência, o conteúdo do objeto e a energia, elas surgem inseparáveis das próprias manifestações internas nossas. Elas coemergem com essas manifestações, assim, né? Então, quando eu digo aquele objeto é muito interessante, eu posso pensar que eu estou me referindo ao objeto ou que estou me referindo ao fato de que brotou uma energia que brilha em mim. Se não brotasse energia que brilha, eu não acho que o objeto que está lá fora é interessante. Então, com o tempo, nós vamos trabalhando esse nível de coemergência. Esse nível é super importante. Um pouco adiante, nós também podemos perceber assim. Vamos supor, a gente olha para o objeto, que pode mesmo ser uma pessoa. Durante um tempo, se nós não tivermos bons pensamentos em relação a essa pessoa, isso pode parecer uma prática budista imperfeita. Mas isso é um nível grosseiro, o nível da aparência. Tem um nível sutil que é assim, quando a gente olha para uma pessoa e a gente não gosta muito da pessoa, a gente pode ver que espantoso, isso coemerge com a minha mente. A minha mente se sentindo mal, ela faz com que eu tenha tal olhar para a pessoa. Então a gente trabalha no nível sutil, olhando esse aspecto interno, né? Um pouco adiante também pode surgir isso que não diz respeito propriamente ao conteúdo que nós estamos vendo. Mas vamos supor que a gente olha para alguém, a gente não gosta daquela pessoa. Aí surge dentro de nós uma sensação, uma visão daquela pessoa dentro dessa perspectiva, mas a gente já sabe que isso é uma construção da nossa mente. Aí nós observamos como aquela construção da mente se sustenta. É incrível. Assim, ela se sustenta sem esforço. A gente segue olhando e parece que a gente não gosta da pessoa. A gente também pode ser o contrário, né? A gente pode gostar da pessoa, ter uma atração pela pessoa, ter uma super conexão com a pessoa. E a gente pode. É mais fácil a gente se enganar quando a gente tem uma atração. Por exemplo, quando nós temos uma conexão positiva, a gente acha aquilo positivo, natural, isso deve ser de outra vida, né? Deve ser alguma coisa assim, super bom, ótimo, vamos em frente. Né? E assim a gente é mais facilmente enganada pela própria experiência. Né? É mais difícil a gente dizer, não, isso coemerge comigo. Mais difícil. A gente não gostaria que fosse uma coemergência, a gente gostaria de que fosse realmente, eu tenho uma conexão com aquela pessoa, aquilo surgiu desse modo natural, evidente, claro. Né? Aliás, os astros já previam alguma coisa, assim. Aí nós olhamos assim. Então a gente quer uma boa. Se tiver justificativo ou não, tudo bem, porque aquilo é ótimo. Assim como está andando, está bem. Né? Quando a gente tem uma experiência negativa, especialmente os praticantes, eles ficam mais alertas. Né? As experiências negativas, elas parecem que são um problema. Então a gente pode olhar, não gostar daquele conteúdo, tentar mudar internamente para que aquilo se transforme. Né? Também. Aí tem esse aspecto que eu estava querendo trazer, que é assim, aí vamos supor, aquela negatividade, a gente olha e sente aquilo, e aquilo se sustenta. Aí é muito interessante, porque a gente vê que aquela negatividade, ela é construída. Vocês podem até substituir a pessoa pela foto da pessoa e ver se a negatividade aparece. Na pessoa, tudo bem. Agora, na foto da pessoa, aquilo é papel e tinta, né? Mas aí a negatividade aparece. Então, é muito interessante isso. Na linguagem sutil, a gente vai dizer, a foto é um espelho que reflete uma componente interna. Essa componente interna aparece na foto. Mas aí ela aparece na foto de um modo totalmente natural. Parece que não tem esforço nenhum. E aquilo está presente. A gente contempla. Agora, não o mal-estar ou a sensação. A gente contempla o fato de que a sensação surge, parece que sem esforço. A gente olha aquilo sem esforço. Então, quando a gente vê essa ação artificial de produção de significado, manifestação de energia, sem esforço, nós estamos observando também o aspecto sutil da mente, o aspecto secreto da mente operando. a mesma manifestação que nos faz olhar essa sala hoje e estarmos aqui sentados de modo natural, também no chão. Assim, né? O pessoal do hotel deve estar achando estranho, né? Com aspiração que termine logo essa coisa budista para eles arrumarem aqui, para que voltar ao normal, né? Mas para nós aqui está normal, assim, está tudo super normal. Então a gente constrói esse ambiente para esse nosso encontro sem esforço, é natural, isso flui. Né? Tem uma fruição dessa manifestação luminosa da mente que constrói as aparências. Né? Então esse é um aspecto da natureza primordial, ele vem daí. É um aspecto não dual. Então os aspectos não duais, eles são muito preciosos para a gente observar. Né? O objeto que nós estamos vendo aqui, como essa sala, ele é não dual com a nossa mente. Né? O pessoal do hotel, eles têm certezas. Não, essa sala a gente sabe muito bem o que, que é. Mas nós chegamos aqui, a gente constrói um outro ambiente, com a nossa própria mente, com o nosso olhar, com a luminosidade do nosso olhar, nós construímos outras coisas, sem esforço. De modo natural. Então, essas construções, elas têm o aspecto cognitivo, têm o aspecto da aparência que é sustentada de modo natural e tem uma energia junto. Todas elas são não duais com a nossa mente. A energia é um objeto que parece mais claramente não dual, né? Porque quando a gente fala de energia, é a energia que brota em nós. Eventualmente, a gente acha que a energia está no objeto. Mas é mais fácil a gente entender que a energia ela está em nós. Né? Ou mesmo que ela surja no objeto, ela surge do objeto e se manifesta em nós. Aí a visão não dual, que ultrapassa a limitação da dualidade, é justamente quando nós olhamos esse objeto de energia e a gente vê que ainda que a gente possa conceitualizá-lo, falar sobre ele, apontá-lo, ele não está separado de nós, não tem como. Então, isso é muito precioso, assim, porque a gente vai... Eu até podia oferecer para vocês, mas... Rapaz, não vou fazer propaganda da loja aqui, mas agradeço aqui, cacau. E o abraço? Obrigado. Parula, nossa, obrigado. Agora já estou na dúvida se é dual ou não dual. Na dúvida, vão comendo, né? E fica não dual, né? É assim, isso conecta diretamente com o tema, né? Mas eu estou agora trazendo o aspecto cognitivo não dual, né? A aparência não dual, o aspecto de energia não dual. Então a gente podia pensar, da onde brota isso, né? Quando a gente está fazendo surgir alguma coisa de modo natural, sem esforço, como é que aquilo surge? Né? Como é que aquilo surge? Então, isso aponta para a própria experiência do Buda. Então, vamos supor, Buda sentou em meditação. E, através da meditação, nós vamos eliminando os conteúdos aparentes. Né? Nós vamos reduzindo o número de influências de conteúdos que nós temos dentro da mente que produzem as aparências. Então, por exemplo, se surgem aparências que são, ou a gente vê nas pessoas aparências hostis, ou desagradáveis, ou atraentes, na medida em que nós vamos meditando, esses conteúdos que parece que são externos, a gente vai reconhecendo como conteúdos que começam a desaparecer. Por quê? Porque na medida em que dentro de nós nós vamos acalmando e vamos nos desconectando de construções internas, nós vamos nos deslocando dessas regiões que nos fazem olhar de um certo modo. Aí quando nós olhamos de novo, a gente já não tem mais aquele olhar contaminado. Então a meditação, ela vai removendo esses conteúdos. Ela tem a capacidade de alterar os conteúdos sutis internos. Nós nos deslocamos de uma bolha de realidade para outras bolhas de realidade. Ou, eventualmente, nós podemos penetrar nas mandalas através da própria meditação. No início é difícil explicar isso, né? Mas a gente progressivamente vai percebendo que a forma como nós olhamos as pessoas depende dessas estruturas internas. E essas estruturas internas, elas nos permitem dar significado à palavra karma. Elas são estruturas kármicas. Elas são estruturas que eventualmente surgem de novo, de novo, de novo, de novo. Às vezes nós nos confundimos pensando que nós podemos descrever nós mesmos através das estruturas que respondem de dentro de nós. A gente pensa isso. Mas, na verdade, nós não somos o karma. O karma também, lentamente, nós podemos nos deslocar de certas regiões kármicas para outras regiões kármicas. Né? Eventualmente, nós podemos abandonar totalmente isso. Então, a experiência do Buda foi essa. Então, ele senta com karma e, a partir da experiência de meditação, ele vai purificando isso ao longo do tempo. E ele termina atingindo a iluminação completa. Né? Na visão budista, existe aquilo que é chamado de Alaya Vijnana, que é o depósito das estruturas kármicas. Isso é muito interessante. No início, a gente pode pensar que os karmas são individuais e que esse depósito de estruturas kármicas é alguma coisa nossa também. Mas com o tempo, a gente vê que uma pessoa pode fazer a transmissão do karma para outra, né? A gente pode introduzir o outro à visão de coisas que ele nunca viu. Então nós nos deslocamos, nós estamos vendo, então a gente traz o outro até o ponto que o outro vê também. Isso significa que a gente consegue deslocar o outro para uma região que nós estamos compartilhando. Nós conseguimos apontar aquilo. Então quando os professores ensinam para os alunos, quando os pais e mães ensinam para os alunos, ou quando nós nos ensinamos uns aos outros, a gente vai abrindo essas visões. Então, a outra pessoa não está conseguindo entender. A gente ajuda ela, a gente entende onde é que ela está, em que ponto ela está, e fala uma série de coisas, e a pessoa faz um trajeto até que reconhece aquilo. Então, a pessoa pode reconhecer aquilo. Todo reconhecimento, através do aprendizado, é um deslocamento por dentro de regiões kármicas. Aquilo parece que é uma sabedoria, mas não é necessariamente uma sabedoria. Aquilo é um conhecimento causal limitado, portanto kármico. Então tudo isso funciona a partir de uma estrutura que nós vamos chamar de Alaya Vijnana. Então, a Alaya Vijnana está ali. Nós acessamos parte de Alaya Vijnana e tomamos aquilo como base da nossa visão, do nosso comportamento e da nossa ação. Eventualmente nós estamos tão conectados com essas regiões que dizemos, que nos descrevemos através delas. Né? A gente diz, eu sou pavio curto, eu sou irritado, eu sou obsessivo. A gente começa a falar sobre as coisas, né, que dizem respeito àquilo que a gente acha que nós somos. Né? Então nós estamos falando de regiões kármicas. Vocês vão perceber que a gente não é o tempo todo isso. Mas seja o que for, se a pessoa for raivosa, ela não é raivosa o tempo todo. É interessante isso. Aí nós vamos percebendo que nós não somos as estruturas kármicas, mas elas estão ali. Então o Buda, ele descobriu isso. Então, sentando sobre uma almofada em silêncio, ele foi abandonando os aspectos mais grosseiros, Aí as estruturas kármicas foram aparecendo, ele também foi abandonando as estruturas kármicas. Aí surge alguma coisa profunda que é a não construída, é um estado natural. Na medida que nós vamos superando os aspectos kármicos e os aspectos grosseiros, os aspectos sutis, a gente vai percebendo que o próprio tempo, as identidades, as aparências, elas surgem inseparáveis dessas estruturas. Então o Buda vai atravessando isso. E ele vai encontrar esse ponto que está incessantemente operando, que é chamado natureza primordial, natureza livre da mente, que é uma região que muitas vezes é comparada ao próprio espaço. O espaço é muito interessante, assim, mas é muito fácil também de falar sobre isso. Porque o espaço, ele diz respeito a ausência de uma experiência dual. Por exemplo, o Buda explica nos sutras, né? O espaço que há daqui até aquela parede, esse espaço, ele é o nome que eu dou ao fato de que não tem nenhuma experiência daqui até lá, nenhuma experiência sensorial daqui até lá. Então, a ausência de um conteúdo, ela surge como um espaço externo. Só que o espaço externo é a manifestação da mente na ausência de qualquer conteúdo. Então, na medida em que não tem nenhum objeto que aos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato surja daqui até lá, eu chamo isso de espaço. Mas, na verdade, o que que é a ausência de um objeto daqui até lá? Significa que a minha mente não se moveu nessa experiência. Quando a mente não se move nessa experiência, eu chamo isso de espaço. Então, esse espaço externo, ele se funde com a experiência interna de espaço. Essa experiência interna de espaço, ela é considerada a experiência fundamental da nossa mente. A partir da experiência de espaço, nós podemos construir conteúdos, mas a experiência de espaço, ela é incessante. Ela está além de vida e morte. Ela está constantemente presente. Aí o Buda vai até esse ponto. Ele repousa nesse espaço. Desse espaço, ele vê. Nesse espaço, surge não só a luminosidade incessante que sustenta as formas e as aparências, através de um processo de fruição, sem esforço, sustenta as formas e as aparências, como também surge de modo incessante uma fruição da própria energia. Então, o Buda está sentado, tem uma energia que sustenta ele enquanto ele está sentado. Essa energia não é assim, ele está pensando que ele vai comer depois. Ele não está pensando que depois disso, quando terminar o horário da meditação, ele está de pá, tomara que termine logo isso. Ah, eu fiz esse voto de meditar, pá. Que horrível. Essa coisa de Buda é péssima. É, tomara que termine logo, né? Ele, quando terminar, ele se alegra. Ah, terminou a meditação, que bom. Pá, tá doendo aqui. Aí o Buda, ele não está com nada disso. Na ausência, na experiência do espaço, ele descobre que a energia flui de modo natural. Aí vem essa palavra fruição. Então, tem uma fruição natural nesse aspecto de energia, né? Então isso é super importante. Aí o Buda descobre isso. Então, na ausência dos conteúdos, não tem um zero, tem uma presença luminosa da mente, tem a experiência do espaço, a experiência de energia. Estão ali. Aí surge alguma coisa muito extraordinária, pessoal, que é a sabedoria primordial. Então, sabedoria primordial é assim, desse ponto não construído, quando nós olhamos para as coisas, seja o que for ao redor, a gente vê como que elas são construídas. É mais ou menos assim, por exemplo, vamos supor que a gente tem um tabuleiro de jogo, né? Jogo de xadrez, por exemplo. Se a pessoa estiver olhando de forma livre, Para ela vai ser mais fácil se admirar que as pessoas possam ficar presas no tabuleiro e as peças se moverem de um certo modo, do que ele entrar no jogo e ficar pensando nas jogadas que seria melhor. Então, um jogador, ele olha para aquilo, né, os palpiteiros chegam do lado, oh, por que você não joga para cá, para lá? Então, imediatamente, né? Assim. Aí a pessoa que está livre daquilo, ela olha, ela não está operando com a estrutura do jogo, ela está livre. Então ela diz: como que o peão se move assim? Que incrível, eles criaram esse movimento, os peões das torres, eles criaram isso tudo e os tabuleiros também funcionam assim, né? Por que que isso é assim? Então a pessoa, ela olha e vê o condicionamento operando para os outros, né? Como que aquele condicionamento opera? Como que aquilo é criado? Então, na medida em que nós vamos nos livrando dos condicionamentos que operam na visão e no funcionamento das coisas, nós começamos a olhar com um olhar mais profundo. Quando nós olhamos totalmente livres dos condicionamentos, aí surge a sabedoria primordial, que é o olhar do Buda. Ele olha totalmente livre, né? É natural que todos nós também podemos olhar a partir desse ponto. A nossa dificuldade é que quando nós olhamos para as coisas, nós olhamos a partir de um conjunto de perturbações mentais que nós tomamos como refúgio, como base para poder olhar tudo, né? Então, entre essas bases para nós podermos olhar as coisas, que nós utilizamos ou que somos ensinados e naturalmente utilizamos, está a noção de uma individualidade nossa, que está também ligada à busca de aparências mais favoráveis. Então, nós estamos o tempo todo buscando mobilizar aparências para que elas sejam favoráveis. Então, se as pessoas estão mobilizando aquilo na mesma direção que a gente acha que deve ser, aí nós achamos aquilo muito bom. Se as pessoas começam a fazer outros movimentos, a gente começa a se incomodar. Então, essa sensação de que a gente deve ir por aqui e não por ali, ela é uma coisa íntima que delimita, ainda que de modo impreciso, mas ela dá significado às palavras das nossas identidades. Então, a gente se diz, eu prefiro isso e não quero aquilo. Então, a palavra eu, ou a palavra, como que a gente se refere a si mesmo, ela está intimamente relacionada aos impulsos que brotam em nós com respeito ao movimento das coisas e como lidar com as coisas e como fazer as coisas acontecerem. Só que nós fazemos isso sempre dependentes de uma estrutura kármica, nós não percebemos bem isso. A gente não percebe. A gente tem uma sensação. Eu acho que é melhor por aqui, eu quero isso, lá eu não quero. Alguma coisa assim, né? Então isso brota desse modo dentro de nós, né? Brota assim. Então brota uma compreensão e uma energia baseados nessas estruturas que a gente não sabe nem muito bem o que seja. É também comum que durante um tempo a gente tenha impulsos de uma direção, pouco adiante a gente pode ter impulsos noutra direção. Então essas estruturas de eu, elas fazem com que a gente possa se ligar a algumas pessoas e se afastar de outras. É perfeitamente natural isso. Por quê? Porque nós temos essas escolhas baseadas nessas estruturas. Essas estruturas, elas estão muito bem descritas pelo Buda nos 12 elos da originação dependente, né? Então ele vai mostrando camada por camada como que essas estruturas de escolha, elas vão surgindo. Elas terminam no décimo elo da originação dependente, surgindo como aquilo que nos permite apontar a existência de nós mesmos. Como uma existência que não é totalmente precisa e que é uma existência que vai também mudando. Mas nós temos dentro, a partir do décimo elo e no décimo primeiro, nós estamos sempre movidos por um impulso que parece que nos leva a um ponto melhor. Nos leva a alguma coisa melhor. E esses impulsos, eles terminam produzindo as transmigrações. Terminam produzindo o processo de transmigração. Ou seja, você já deve ter percebido, não importa onde é que a gente esteja, nós estamos sempre pensando e olhando em volta como um pássaro pousado num galho, para onde que ele vai depois. Nós estamos sempre um pouco olhando assim. E nós vamos transmigrando. A gente está num galho, como um pássaro, no final de um tempo a gente esvoaça e se desloca noutra direção, se desloca para outro galho. O outro galho que a gente pousa, ele é satisfatório por um tempo, depois as coisas vão mudando internamente, externamente, daqui a pouco a gente esvoaça de novo. Então, esse impulso de esvoaçar é um aspecto sutil que define também a nossa própria existência. A gente se sente intimamente conectado ao fato de que nós queremos agora andar nessa direção, não naquela. As pessoas de qualquer idade, elas têm essa manifestação, né? Elas têm esse impulso. Assim. Aquilo é o que há de mais profundo nelas, né? Essa sensação de um eu. Aí o Buda vai olhando isso, aí ele descobre que nós não somos esses conteúdos. Até mesmo por quê? Porque cada vez que a gente pousa num galho, a gente se manifesta num jeito. Quando a gente se pousar num outro galho, nós estamos manifestando de outro modo. A gente vai fazendo as transmigrações, por exemplo, da infância até o ponto que nós estamos vivendo hoje, nós já passamos por muitos galhos. É assim. Então, esses galhos, em cada um deles, a gente se descreve de um certo jeito. Então, nós temos estruturas domésticas, familiares, temos estruturas profissionais, tem vários elementos que vão mudando. E a gente tem a sensação que nós somos o mesmo. É muito curioso também que a gente dorme à noite, sonha, no meio do sonho, a gente não acha estranho que as coisas do nosso cotidiano não estejam presentes. A gente não tem nem falta daquilo, né? A gente não diz, pá, agora entrei no sonho e não trouxe o carro. Aqui, pá, a próxima vez eu trago o carro. Imagina sonhar sem o carro. Agora, pá, a próxima vez eu vou trazer minha namorada. Agora estou sonhando aqui com essas outras aqui. Não dá, isso aqui não é possível. Né? Então, próxima vez a coisa vai ser séria, né? Então, é super importante entender isso. A gente está sonhando, a gente não se dá conta, não está faltando nada. Está normal, assim. E a gente não se dá conta que é um sonho. Mas vocês olhem, quando a gente acorda, a gente diz, ah, sonhei com aquilo, vi isso, vi aquilo, etc. Né? A gente lembra que sonhou. Mas como é que a gente lembra que sonhou se quando a gente estava no sonho, a gente não estava se dando conta que aquilo era um sonho, né? A gente volta e a gente vê, não, mas eu estava lá. Então a gente se lembra. No sonho a gente não está se lembrando do cotidiano, mas no cotidiano a gente lembra do sonho. Assim. Aí nós estamos olhando aquele sonho. Nós não, a gente se dá conta que nós não somos aquilo. Não, aquilo foi um sonho. Mas tem uma sensação de unidade. A gente diz, eu estava lá. O que que nos dá essa sensação de que eu estava lá se aquilo era um ambiente de sonho, aquilo era um personagem de sonho e não éramos nós mesmos? A gente tinha a sensação, não, aquilo era o meu sonho. Eu vivi aquela experiência. Né? Então, essa sensação de que tem um eu no meio disso, ela está ligada a essa continuidade do processo de pensamento e impulso e movimento. Então, essa sensação, ela estava dentro do sonho. Nós estávamos dentro do sonho, a gente olhava para as coisas, avaliava e se movia. Então, a gente tinha uma sensação de um eu ali. Né? Então, esse eu, ele tem uma continuidade. Nós estamos agora no cotidiano, né, acordados, nos sentidos físicos, com uma sensação de um eu que se movimenta, de uma capacidade de tomada de decisões. Então, a gente guarda isso de um modo muito precioso. Nós somos isso. Mas na medida em que a meditação vai avançando, essas estruturas de resposta que dependem de fatores também construídos e flutuantes, essas estruturas de resposta vão sendo paulatinamente ultrapassadas. Então, nós estamos num ponto em que agora nós não temos a sensação de que o nosso impulso é o que caracteriza a nós mesmos. A nossa mente pode se tornar ampla. Então, ela pode começar a usar inteligências que não são propriamente pessoais. Como, por exemplo, nós podemos olhar para uma outra pessoa e tentar entender o que está acontecendo com ela. Às vezes a gente acha que isso não é uma coisa muito. A gente não tem essa capacidade, mas a gente tem. A gente também pode entender as plantas, entender os animais, entender os filhos. A gente vai olhando para os filhos. Estão mais gordinhos, melhores, é porque a gente está entendendo. Se não estiver entendendo, como é que eles vão ficar assim, né? A gente tem que ir entendendo eles, a gente entende, mais ou menos. Né? Durante um tempo, depois não entende mais. E eles têm que colaborar também. Senão, é assim. Aí a gente descobre que tem uma inteligência, né? Essa inteligência, ela pode se tornar mais aprimorada, especialmente quando a gente começa a perceber que o que a outra pessoa vê é um reflexo, nas aparências ela vê refletido os conteúdos internos da própria pessoa. Né? Então a gente começa a entender melhor como é que o outro está funcionando. Agora, surge um outro tipo de inteligência que é uma inteligência, eu acho extraordinária, assim, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas vem da capacidade de nós nos alegrarmos com o que está acontecendo de bom com o outro. Então, por exemplo, nós podemos ter uma vida emocional, a nossa energia pode se modular pelo fato de que nós estamos olhando o que está acontecendo com o outro. Eu lembro do Thiago do Rinpoche dizendo que isso é super importante. Por quê? Porque se nós só formos nos alegrar com aquilo de bom que acontece conosco, talvez a gente não tenha muitas razões para se alegrar. Assim, né? Mas quanto mais nós somos capazes de olhar para os outros seres e nos alegrarmos com as coisas que acontecem com os outros, mais razão nós temos para ficar felizes. Né? Então, isso é uma sabedoria super importante, pessoal. Super importante. Então, isso vai configurando uma outra inteligência, que é uma inteligência que não está limitada ao fato de que eu atuo de um certo jeito e me movo para obter resultados que vão se refletir para mim mesmo. Então, começa a surgir uma liberdade maior. Então, é como se a gente começasse a se aproximar da dimensão de Bodhicitta, que é uma dimensão super importante, associada ao aspecto de energia também. Por exemplo, isso nos permite fazer contato com coisas difíceis e, uma vez que nós não estamos na dependência dos objetos externos, mas nós estamos nessa base não construída, a nossa energia não flutua. Se a nossa energia flutuar de acordo com as aparências, a gente não é capaz de manifestar Bodhicitta. Mas Bodhicitta vem dessa base não construída. Mesmo que a gente não tenha uma prática de meditação consistente, longa, estabelecida, nós temos flashes disso. Nós temos flashes dessa compreensão. Né? É assim. Se as mães e pais não tiverem essa capacidade, eles não conseguem funcionar dentro de casa. Então, por exemplo, também os professores, os médicos, enfim, todas as pessoas, elas vão andar muito melhor se elas tiverem essa capacidade de, diante das aparências, elas não se abalarem. Se elas conseguirem não se abalar diante das aparências, se manter vivas, lúcidas, entendendo como que aquilo aparece e depois serem capazes de se mover, elas têm uma super vantagem. Quando as crianças nascem, com certeza está nascendo um mestre que vai treinar papai e mamãe. Né? A mamãe tem que agradecer. Por quê? Porque As crianças nascem, já nascem com uma super energia, né? Aqui dentro dessa sala, qual é a única pessoa que está virada de costas para mim? Vocês entendem o que é energia? Independência? Liberdade da mente? Sim. Então é isso, aquilo. Uma energia própria. Um mestre. Assim. Não, eles não cansam nunca. Eles derrubam um depois do outro. Assim. A gente faz turno de revezamento com os professores. Não manda para a escola, não. Por favor. Não está aguentando. Assim. Aí, situação grave, né? E eles têm impulsos. Eles se movem para cá e para lá e deixam para ver o que vai acontecer. Assim. Os pais têm que olhar aquilo, né? Manter aquela energia. Assim. Então, é um treinamento maravilhoso, né? Isso da gente... Se os pais não conseguem manter energia de forma autônoma, eles estão derrubados. Aquilo ali é tão... Assim, como se for atropelado por um caminhão. Eles têm que manter essa energia, né? Manter energia. É como os professores em sala de aula também, né? Aqueles 45 anjinhos. Né? Aquilo é assim. Eles entram em sala de aula rezando assim. Pô. Que tudo corra bem, né? Porque não dá nem para gritar, não tem como. No grito eles não ganham, né? Não tem como, né? Assim. Depois tem conselho tutelar. Tem direção da escola, né? É assim, situação grave, né? Então, como manter aquilo funcionando, né? Tem que ter essa energia, né? Essa capacidade de chegar nos outros, né? Entender os outros e mover aquilo. Se a pessoa tiver qualquer nível, quanto mais ela tiver apegada a qualquer estrutura de escolha pessoal, menor as chances ela tem de ter êxito naquilo, né? Ela vai ter que ser flexível e, ao mesmo tempo, inabalável na energia e capaz de conduzir a mente das pessoas numa certa direção, né? Sem se abalar com as flutuações daquilo. Né? Assim. Então, essa fonte de energia, a gente pergunta, mas onde é que você tira essa energia? Né? Assim. Então, ela não pode tirar propriamente das aparências. As aparências são inauspiciosas. Aquilo está horrível, super difícil, né? É, mas a pessoa tem que olhar aquilo. É como um médico em pronto-socorro, né? Aí chegam os outros, a pessoa não pode se abalar. Ela tem que manter o equilíbrio. Não só manter o equilíbrio, como raciocinar. Ela não pode pensar, eu gosto disso ou não gosto disso. Esse pensamento não vem ao caso. Ela tem que estar totalmente livre desse tipo de pensamento, ser capaz de chegar na situação do outro e acolher o outro. E acolher de forma inteligente, direita, entendendo o que está acontecendo. Então, essa capacidade de sustentar a energia, ela existe. Nós temos isso. Nós temos essa capacidade, a gente faz isso. Isso acontece. Nós podemos treinar isso. Quanto menos escolhas a gente tiver para manifestar energia, mais livre ela vem. Né? Se eu tiver escolhas, dependendo das circunstâncias, a energia vem mal. Então, nós podemos treinar isso diretamente na meditação. Também no cotidiano. Todo lugar nós treinamos. O lugar mais fácil de treinar isso, o que, qual é? Na meditação. Lugar mais difícil no cotidiano, em meio às coisas. Aí o Buda descobre esse ponto, né? Essa energia autônoma. Ela tem uma fruição natural. Isso termina se manifestando no budismo, a gente vai falar dos 5 bardos, ou dos 6 bardos, ou dos 4 bardos. Por exemplo, não importa qual conteúdo que nós estamos manifestando na nossa experiência, aqui no bardo da vida, a energia está presente. Quando nós dormimos à noite, no meio do sonho, a energia está presente. Quando nós meditamos, a energia está presente. Quando nós nos aproximamos da morte, tem um conteúdo especial, que é o conteúdo do morrer. Mas nesse conteúdo do morrer, pode ser que a energia esteja super intensa. Ninguém morre assim. Todo mundo morre. Ah, fique tranquilo, você está morrendo. Como? Chega lá com o revólver, agora você vai morrer. Pode ficar tranquilo, agora é a morte. Agora. Pode apagar. Pá, 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 pá. A energia. Ninguém morre com cara de bobo. Assim, né? Então, aquela energia suja. Né? E no pós-morte, pior ainda. Né? A gente morreu, a gente aparece lá do outro lado. Assim, né? Aí quem é que está lá? Ex-esposa, ex-sogra, tudo lá esperando. Assim. Pá. Aí a mamãe está lá, meu filho, nós, pá, mamãe. Assim, né? E aí, aquilo não é um lugar assim muito auspicioso. Né? Tá energia. Aí na hora de renascer, a gente está lá, bom, agora eu vou sair devagarzinho que ninguém me veja. Agora, tchau, fui. Aí o pessoal, não, 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 nós. Escapamos. Aí a gente renasce, né? Aí, pá, agora. Tchau! Aquilo é um super excitante o renascimento. Aí, então, essa energia está sempre presente, pessoal. Os cinco bardos. Aí, Guru Rinpoche vai dar qual o ensinamento para nós? Em cada um dos cinco bardos, você localize aquilo que não flutua, é estável, que é a Dharmata, que é a natureza primordial. Localize isso. Tome isso como seu refúgio. Você é inseparável disso. Então, nós, dentro do bardo da vida, nós nos prendemos às aparências. No bardo do sonho, nós nos prendemos às aparências. No bardo da meditação também. No bardo do morrer, mais ainda. No bardo do pós-morte, com certeza. No bardo do renascer, também. Renascer é mais ou menos assim: a gente foi demitido, agora. Enfim, fez um concurso e entrou de novo. Renascimento, né? Tem outras pessoas que dizem outra morte, né? Assim, mas eu sou, ah, que bom, renasci. Então, o renascimento é isso, né? Quando a gente. Renascimento. Pode ser outro galho também. A pessoa esvoaçou, pousou no outro galho. Uau. Aqui eu estava no galho em São Paulo. Agora, esse meu galho eu vejo a Baía de Guanabara aqui. Isso é um bom lugar, assim. Então, aí a pessoa, ela sempre acha que o novo lugar vai ser bom por um tempo, assim. Aí tá certo, a pessoa pode ficar deprimida em qualquer lugar, né? Assim, né? Mas tá certo que deprimido no, em Paris é um avatar. Quem consegue ficar deprimido lá não tem mais chance, né? Aí vai para onde, né? De lá. Então, mas aí vocês observem, em cada lugar. Surge essa mesma experiência. Nós temos uma mente condicionada manifestando energia de um certo modo, né? Então, nós estamos buscando um outro galho, uma outra posição, como se aquilo pudesse resolver essa questão, né? Aí, o que que o Buda descobre? O Buda descobre essa mente que não depende das circunstâncias. Então, a nossa energia, ela é estável, seja onde for. Esse é o conteúdo do ensinamento dele. Então, ele vai dar o ensinamento de como que nós podemos nos manter com energia estável e lúcidos em meio à vida, como que nós podemos nos manter com energia estável e lúcidos no sonho, como que podemos nos manter com energia estável e lúcidos na meditação, no morrer, no pós-morte, no renascer. Ele vai dar essa instrução para nós. Então, a base da experiência dele é isso, esse aspecto autônomo que independe das estruturas kármicas. Isso. Então, quando nós estamos na prática da meditação, nós podemos contemplar, observar o corpo, que é uma forma de estruturar a nossa meditação. Nós podemos observar nossa mente, posicionar nossa mente, que é uma forma também de estabelecer meditação. E nós podemos observar a energia, que é também essa forma de estabelecer meditação. Esse processo que a gente treina na meditação, ele pode ser trazido diretamente depois para o cotidiano. Por exemplo, não tem nenhuma experiência que não inclua, né, esses cinco aspectos que a gente pode utilizar para contemplar a energia quando nós meditamos. Isso acontece não só na meditação, mas acontece em qualquer experiência. Então, na medida que a gente vai ganhando habilidade na meditação, nas experiências do cotidiano, isso também começa a funcionar. Né? Eu acho maravilhoso se a gente consegue aprender isso, sabe? Isso realmente é muito maravilhoso. Por exemplo, a gente pode começar a meditação observando o aspecto da energia já no próprio corpo. Né? Então, a gente usa o elemento terra, que é estabilidade. Às vezes a gente vai. No Zen é comum essa descrição, né? A gente balança para um lado, balança para o outro lado, e vai balançando menos, menos, balança para frente, para trás, e aí descobre um ponto. Esse ponto, de modo geral, é sempre um pouco mais para trás do que a gente estava sentado. Né? A gente tem, é um pouco ansioso, assim, a gente se inclina para frente, né? A gente senta mais para trás. Então, essa é uma qualidade da energia, estabilidade. A gente tem uma outra qualidade da energia, que é a não tensão. Essa não tensão, ela poderia parecer contraditória à estabilidade, né? Mas a estabilidade, ela não é tensa. Eu não preciso fazer força para ficar estável. Isso é uma tensão, que, aliás, é uma estabilidade que inclui a ausência de esforço. Aí com o elemento água, aí vocês estão sem tensão. No corpo nem na mente. A gente utiliza o elemento fogo na sequência. Por exemplo, todo mundo tem calor no corpo, né? Então a gente não vai precisar inventar o elemento fogo. O elemento fogo já está presente. Mas, por exemplo, se a gente sente um susto, a gente tem um susto, não dá um calorão, pessoal? É um calorão, né? De repente passa alguém. Funciona. Tem gente que dá calor. Assim. Imagina, alguém bate na porta. Diz, quem é? A pessoa, lava jato. Não, não preciso hoje. Né? Assim. Dá um calorão, pessoal. Quem será aquilo? Então, todo mundo sabe o que que é. Se uma ideia faz surgir calor dentro de nós, será que a gente não faz surgir esse calor de outro modo? Assim? Não sei se vocês já tiveram, assim, de noite, vocês acordam, de repente brota alguma ideia, assim, uau, Não apresentei o relatório. Para usar o calor, assim. Ou assim, uau, não fui buscar o menino na escola. Um calorão assim, né? Então todo mundo entende disso. Aí nós estamos sentados assim. Aí a gente pode fazer o calor se manifestar no corpo como um todo. Vocês podem fazer o calor passear assim, dos pés ao topo da cabeça, passando por cada parte do corpo. Isso é super útil, assim. Vocês têm alguma parte que não está bem, é comum aquela parte latejar, assim. Vocês estão passando energia por ali, ela clic, 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 clic. Isso dá para ver direitinho como é que a coisa está. Aí vocês vão fazendo isso, você chega à conclusão que deviam ter feito isso muitas vezes, que a gente descuidou do corpo. Nós estávamos tensos, a nossa energia não estava circulando. Nós estamos gastando a nossa energia. Te deixa assim aquilo acontecer. Enquanto nós aquecemos o corpo, aí naturalmente surge a respiração. Assim, né? De repente, nós estamos respirando de forma natural. O pulmão se abre. É o elemento ar. Aí a mente se abre, assim. Leve. Elemento éter. Esse é um estado particular de meditação. Mas essa meditação, o objeto é não dual, porque nós estamos olhando não coisas fora. Tudo aquilo que nós estamos olhando é inseparável de nós mesmos. Aí é interessante. Qualquer outra experiência que a gente tenha, vocês vão perceber, ela é uma modulação dessas várias energias. Mesmo que a gente não esteja acostumado a olhar isso, de modo geral, nós olhamos as experiências de modo cognitivo, né, discursivo. Mas qualquer experiência que a gente pode acessar de modo cognitivo ou discursivo, ou sensorial, vocês vão perceber que tem as energias se distribuem também, né? Dependendo da experiência, nós perdemos força no corpo. Dependendo da experiência, nós nos agitamos. Dependendo da experiência, dá um calorão. Dependendo da experiência de respira fundo ou contrai a respiração. Dependendo da experiência, em vez da mente se abrir, ela se estreita. Então é perfeitamente natural esse tipo de experiência. Primeira coisa, a mente ampla se estreita num foco. Na sequência, nossa respiração fica contida. A energia, ela flui também limitada, a energia do elemento fogo, a energia do elemento água, ela se limita também e nós nos contraímos e a nossa firmeza fica um pouco abalada. Então, difícil a gente perceber isso porque nós estamos olhando o aspecto cognitivo. Mas qualquer experiência que vocês tiverem, vocês podem olhar desse modo também. Como, por exemplo, a experiência do acordar. Então, a gente está dormindo. De repente, a gente acorda. Quando a gente acorda, a mente que estava ampla, ela agora foca algo limitado. A gente lembra. Que hora seria? Faz de conta, não pode nem se mexer, só dá uma espiadinha. 9h20. Pá, 9h20. Passou o tempo. Aí nós, 9:20. Aqui ninguém vai escapar, aquele pensamento surgiu. Na sequência, a gente diz: não vou nem alterar a respiração. Quietinhos. Mas é impossível, não? A gente respira. Aí quando respirou, aqueceu. O elemento éter estimula o elemento ar, que estimula o elemento fogo. A gente respirou como se estivesse soprando fogo. O fogo aparece. Aí surge o fogo, dá calor. A gente não vai aguentar, a gente vai ter que mexer, tirar as cobertas. Tirou as cobertas, o elemento água se moveu. A gente estava assim, derrubado, né? Agora a energia apareceu. A gente senta, se levanta. Então de manhã, chega para as crianças, elemento éter. Abra o olho, assim. Não é muito fácil. Mas, por exemplo, vocês estão com insônia. Vocês podem contar, assim, brotou um pensamento, elemento éter. Aí vocês dizem, não, elemento éter dissolve. Deixar o elemento éter aparecer, vocês vão respirar. Respira. Vai vir um calorão, vocês vão se destapar. Vão se mover, sentar na cama e tomar um café. Então, pronto. Agora, vamos dizer, vocês estão com insônia. Aí vocês deitam. Não estou contando nenhum de deitar. Tudo bem. Aí vocês fazem assim, energia do elemento terra, vocês pensam, bom, agora estou afundando aqui. Afundando. Tá dizendo. É como se eu tivesse morto, assim. Aí vem o elemento água. Não vou me mexer para lado nenhum, só dou uma mexidinha assim. Agora não me mexo mais, assim. Bem quieto. Aí vem o elemento fogo. Vocês dizem, bom, agora vem um friozinho, assim. Aí vem o elemento ar. Agora vocês respiram bem devagar. Aí na mente vem uma nuvenzinha. Vai botar só para dormir assim. Agora você deita aqui. Agora seu corpo está muito pesado. Agora você nem se mexe. Assim. Mãe, não quero dormir. Ah, não precisa dormir. Só deitar aqui assim. Faz uma coisa depois da outra. Dormiu assim, né? Perfeito. Então, a energia ela comanda o nosso movimento, né? Comanda direto o nosso movimento. Agora, como é que isso conecta com bodhicitta, pessoal? É assim, nós treinamos isso. Bodhicitta vai resolver questão existencial, vai acabar com neurose, psicose, deixa eu ver aqui mais. Pensamentos, experiências psicóticas e depressão, vai terminar tudo. Eu não vou poder explicar hoje direito, né? Eu vou explicar assim. É assim. Então, Bodhicitta resolve isso. Por quê? Nós estamos nesse lugar da energia autônoma. Aí nós encontramos aquilo que nos perturba. Aquilo que nos perturba são as negatividades que a gente vê nos outros, né? Vamos supor, as pessoas fazem ações que a gente considera que não são adequadas. Vamos supor, pessoal de bloco menos um. Horrível, né? Aí eles pensam que fazer coisas negativas para os outros é vantajoso. A gente está olhando aquilo, está vendo. Aquilo Aquilo não é interessante. Então as pessoas estão fazendo coisas negativas. O que que nós vamos fazer? De modo geral, aquilo nos perturba. Se nos perturbar, nossa energia ou pode excitar ou pode afundar. Mas agora nós não vamos fazer isso. Nossa energia fica estável. A gente vê aquilo acontecer, mas a gente não se perturba. Quando a gente não se perturba, nós podemos usar o outro aspecto. Então, a energia presente é um aspecto da natureza primordial. O outro aspecto é sabedoria. Então, a gente olha para outra pessoa e vê que aquilo não é interessante para ela. Ela está fazendo aquilo, ela vai se complicar. Aquilo não é interessante. Quando a gente compreende que aquilo não é interessante, a gente descobre que a sabedoria, ela manifesta junto compaixão. Sabedoria e compaixão vêm juntas. E quando a gente vê
que está na exposição livre,
está se complicando, isso é sabedoria. Mas quando a gente vê que o outro está se complicando, vem junto a experiência de que ele não precisaria se complicar. Como a nossa mente é livre, nós estamos olhando desde o ponto do outro. Então nós temos um impulso em ajudá-lo a sair daquilo, que aquilo não aconteça.
De aspecto, que o fato da nossa energia não se abalar. Nós entendemos
uma coisa negativa para ele mesmo, que aquilo não é interessante, e de que ele não precisa fazer isso, e que é possível sair dessa circunstância.
Coisa, isso é compaixão. Isso é bodhicitta. Então, bodhicitta não é separável, não é simplesmente uma emoção. Bodhicitta tem uma compreensão. Eu preciso entender aquilo de forma profunda, aí brota um interesse profundo também que
ultrapasse aquilo. Mas nós não temos a sensação de que se trata de um outro. Então isso é a característica de Bodhicitta. A nossa mente, ela não está presa em nós mesmos. A nossa mente é alguma coisa ampla. A experiência de nós mesmos é uma experiência de referenciais kármicos. Como nós estamos operando nesse lugar que não é acionado por referenciais kármicos, nós podemos ver os outros operando nos referenciais kármicos deles. E daí brota, dentro dessa estabilidade da energia, vem a compreensão e vem o interesse em ajudar o outro a ultrapassar essa dificuldade. Só que não é assim, o interesse em ajudar o outro, não tem um outro, não tem esse raciocínio. É parecido com a situação dos pais e mães com os filhos, né? Se os filhos têm alguma coisa, às vezes os pais até dizem, não, que isso aconteça para mim, mas não para ele, né? Eu lido melhor assim. Se eu cair e quebrar uma perna, eu lido melhor com a perna quebrada do que a criança, né? Assim, se eu tiver que me cortar, me machucar, tiver algum problema, for assaltado, batido, etc., isso acontece comigo, eu dou um jeito. Então, isso é essa mente que ela não está presa a alguém. Então, a nossa mente, ela é livre de nós mesmos, mas eventualmente ela não opera assim, ela opera presa. Quando ela opera presa, a compaixão e a bodhicitta não são possíveis. E a nossa avaliação também ela é perturbada, porque nós olhamos de modo separativo, né? Então aqui surge isso. Isso é a base do nascimento no lótus. Então nós fazemos, no mundo, nós temos sempre essas experiências. Situações que são problemáticas. Aí brota desse.
Brota energia constante.
Conhecer.
E um pouco para ajudar. Isso é natural, não fabricado.
Não é assim. Alguém inventou de ficar bonzinho. Não é isso. Existe a bodhicitta fake. Existe. Mas ninguém aguenta muito tempo. Assim. Assim. Então a pessoa, ela.
Eu pego minha identidade e faço ela ficar bondosa. Isso não vai funcionar. Esse aspecto de bondade, compaixão, precisa de uma compreensão natural, uma estabilidade da energia. Por exemplo, a pessoa pode imaginar que está ficando bondosa, mas cada vez que ela faz uma ação, ela passa mal, por exemplo. Ela queria fazer uma outra ação. Ela pode ficar bondosa. Ela não se aguenta mais. Ela se esgota. Aí parece difícil, né? Imagina os grandes mestres, assim, Jesus Cristo, como é que pôde, né? Esses seres que exerceram uma bondade, uau, que desgaste, que coisa incrível. Não dá medo. Na verdade, está manifestando um pouco de tudo, tudo está fluindo e não tem esforço. Então, nós podemos treinar isso de modo direto através da meditação. Surge uma inteligência interessante, né? A partir do positivo, que é nós encontrarmos o lodo e a água, o sofrimento e a negatividade, e brotar em nós o talo do lótus. Desse talo do lótus vai brotar os meios hábeis. Brotando esses meios hábeis, nós vamos pensar que a coisa mais inteligente que a gente poderia fazer é manifestar esses meios hábeis de forma contínua, para benefício do ser. A gente agradece, porque isso vem e flui de modo natural. A gente podia pensar, bom, isso no mundo não dura muito tempo, né? Esse mundo horrível, super afetivo, todo mundo batendo e competindo e lutando contra, não vai dar certo mesmo. Mas aí eu queria trazer uma outra imagem, uma imagem muito interessante. Onde surge esse bodhisattva. Bodhisattva.
Mente bodhicitta. Estão manifestando sua mente. Não é que eles tenham criado isso. Eles estão operando com os referenciais mais amplos. Eles se livraram dos referenciais estreitos e, por isso, eles estão podendo operar isso de forma mais ampla. Né? E aí brota essa experiência de modo natural. Ela brota como uma luminosidade livre. Não há sensação de esforço para sustentar isso. Isso se manifesta de modo natural. Assim, né? Agora, aí vem esse ponto, né? A gente pensa, mas isso não é possível. Nesses tempos que nós estamos vivendo, são tempos super competitivos, isso não dá certo. Então tem uma outra imagem que eu acho super bonita, que é a imagem que surge naquele filme Samsara, que é a imagem de como que a gente pode pegar, como que uma gota de água pode jamais evaporar. Como é que a gente faz para que uma gota de água jamais evapore? Então, a resposta é, você joga essa gota d'água no mar novamente no mar. Uma vez que ela está ali dentro, ela agora não evapora. Né? Então, aqui, isso é muito parecido com o surgimento dessa mente bodhicitta. E o surgimento dessa mente bodhicitta, ela é muito... Ela produz uma estabilidade que a gente não acredita que possa existir. Por exemplo, de modo geral, essa gota que a gente não quer que seque, que evapore, é a gota da nossa vida individual, as nossas escolhas particulares. A gente não quer que aquilo desapareça. Então, nós lutamos constantemente para que aquilo não desapareça. Mas aquela gota vai evaporar. Então, é natural que, de tanto em tanto, a gente olhe para si mesmo e veja a nossa gotinha, né, perdendo força. É totalmente natural. O que significa, no meio disso, nós jogarmos essa gota de novo no oceano? Significa justamente a gente voltar a nossa mente à operação de bodhicitta. Por exemplo, se você estiver em qualquer lugar e forem capazes de olhar de forma mais ampla, entender o que, que as pessoas estão precisando, e se colocar a serviço desse movimento mais amplo, o que, que vocês acham que vai acontecer? É natural que todos vão olhar vocês de uma forma mais favorável. Mesmo os seres que estão no bloco menos um, estão causando problemas, é totalmente inevitável que eles vão olhar para vocês de forma mais ampla. Por quê? Porque vocês já vejam, eles causando problemas em todas as direções, eles estão criando inimigos o tempo todo. Mesmo que no início eles não apreciam o jeito meio, que eles vão dizer, meio tolo, meio tonto, dos bodhisattvas. Os bodhisattvas é com a mesma cara, assim. Né? Aí eles acham que os bodhisattvas têm um parafuso a menos, né? Aí eles acham aquilo estranho. Mas eles começam a ficar cada vez mais sem apoio pelas ações não virtuosas que eles vão causando. Já os bodhisattvas vão causando ações benignas em todas as direções. Então eles terminam se voltando a bodhisattva, né? E vão estabelecer uma conexão com eles. Os bodhisattvas trazendo benefício, eles vão terminar apoiando também os bodhisattvas. Então é natural que os bodhisattvas sejam sempre apoiados. Esse é o ponto. Porque eles vão causando benefício. Se eles não criarem tensões com as estruturas, como Jesus Cristo, por exemplo, né? Aí tudo bem. Né? Ele só lidar assim, com as pessoas trazendo benefícios, não causar nenhum susto em ninguém, né? Nenhuma ameaça, aí aquilo funciona de modo natural. Assim, né? Eles vão ser apoiados. De modo geral, por exemplo,
nossa bolha, nós somos super seletivos. A gente só beneficia os movimentos que causam, aparentemente, um retorno para nós. A gente acha isso super esperto. Mas porque a gente faz isso, nós não recebemos apoio, ou seja, o mar não nos sustenta. As outras bolhas estão fechadas para nós. Quando nós nos abrimos as bolhas, a gente não tem nem graça. Bolhas naturalmente fazem tudo acontecer dentro de um oceano. É muito provável que a gente esteja num ponto de virada assim, da mente dentro da nossa cultura. Nós estamos fixados em culturas de bolhas isoladas. Mas a mente bodhicitta é uma mente satisfatória no início, no meio e no fim. Se a gente não tiver a capacidade de ser uma mente ampla, verdadeiramente ampla, de bodhicitta, o quanto a gente puder atuar de forma mais ampla, já vai oferecer a resposta correspondente. Quando as ações baseadas em bodhicitta ocorrem, elas são satisfatórias no exercer-se. Elas não precisam, por exemplo, esperar um retorno posterior. Então, a própria ação, enquanto ela se desenvolve, ela é uma ação que existe. É como, por exemplo, as mães e pais cuidando das crianças. Né? Eles cuidam, eles se alegram pelo próprio cuidado. Né? Como os professores. Eles, dentro de uma perspectiva positiva, quando eles estão cuidando das crianças, eles estão felizes com aquilo. Tudo mesmo produz energia. Então, no final da atividade, os professores estão uma ligação afetiva, eles estão felizes por ter uma ligação com as crianças. Então, isso é essa mente mais ampla. No caso, por exemplo, dos casais, né? A gente se encontra. Se nós formos bolhas na relação, a relação não vai funcionar direito. Quando os casais se encontram, eles vão simular um grande mar. Né? Isso é o aspecto magnético das relações. A gente não consegue se abrir de forma ampla pelo grande mar, pelo menos que a gente encontre outra pessoa, e com a outra pessoa nós conseguimos nos ligar de forma, nós conseguimos ser mais abertos. nas relações de casal, elas geram essa capacidade. Né? A gente faz alguma coisa para o outro e se alegra que você aquilo é bom para o outro. Isso é maravilhoso. Outra pessoa recebe aquilo, ela fica muito feliz e ela ajuda o outro de outro modo. Então, nós fazemos esse exercício, né? Esse exercício de poder ampliar a nossa mente e incluir o outro. É como acontece com as crianças. Né? A gente inclui com a nossa mente o outro. E aquilo vai ajudar. É um exercício de bodhicitta. Nós podemos ampliar essa mente de forma ilimitada. À medida que nós ampliamos essa mente, a nossa experiência de felicidade se amplia. Ela não tem propriamente contraindicações, não tem contraindicações. Isso é possível operar, por exemplo, na forma de organizações também. Conjunto de pessoas fazendo coisas, eles se alegram. Nós podemos também manifestar isso como mandala, ou seja, grupos pequenos de pessoas que têm uma visão positiva em relação aos outros e raciocinam juntos como fazer isso funcionar melhor para benefício dos outros. É muito interessante quando as pessoas estão operando, por exemplo, em grupos que não são mandalas, elas estão entrincheiradas nas suas opiniões, nos seus impulsos de ação que brotam do jeito que é possível. Então, esses impulsos de ação, eles, é muito comum que eles se choquem. As pessoas se choquem no nosso lado. Elas têm a sensação de choque desse modo. Se os outros não opinarem, melhor. Isso são os grupos, são conjuntos de gotas separadas. Agora, nas mandalas, isso não é assim. Por quê? Porque se cada pessoa dentro da mandala for capaz de olhar para esse olho amplo, a pessoa está olhando desde um ponto, o outro está olhando desde outro ponto, o outro olhando desde outro ponto. Eles são essencialmente a mesma mente, enriquecida porque ela está operando a partir de diferentes lugares. Vamos supor, uma mente de bodhisattva, ela pode querer ouvir como que uma pessoa que está morando numa outra cultura, num outro ambiente, lida com tais coisas. Então, ele vai ouvir aquilo. Por quê? Porque é como se ele estivesse naquele lugar ouvindo ele mesmo. Vai se enriquecer. Ele vai ouvir os jovens, as crianças, vai ouvir todo mundo. Porque cada um olha de um ponto e está enriquecendo aquela compreensão a partir do ponto que ele está olhando. Quando nós estamos dentro de uma operação separada, porque diferentes pessoas olham de diferentes pontos, aquilo nos perturba. A gente não chega a um. Eles não vão concordar comigo. Então, se eu puder dar um golpe naquilo, né, assumir o controle, mandar todo mundo calar a boca e seguir uma certa direção, melhora. O problema melhora. Agora, quando tem, por exemplo, a mandala operando dentro da perspectiva positiva, energia estável, ninguém está abalado pelo fato de que o outro tem outra visão. Não só não está abalado, como está enriquecido. Então, a pessoa pode chegar num lugar, as decisões têm que ser tomadas. A pessoa pode chegar e ela mesma não tem nenhuma opinião. Ela só ajuda os outros a manifestar as visões. E as várias visões surgem, fica claro o que precisa ser feito. Então, isso funciona também no mundo prático, das ações em grupo, em meio às circunstâncias do samsara. Eu acredito que a mente bodhicitta, que é talvez o grande presente que o Buda traz ao elucidar, talvez ele esteja num ponto interessante. Que nós aprendemos isso e é possível. Talvez isso esteja num ponto de marcar nossa cultura. Talvez seja a utopia desse tempo agora. Nossa utopia não é nada material propriamente, mas é uma utopia de uma transformação interna. Essa transformação interna em direção ao exercício claro da mente de Bodhicitta. Se nós olharmos esse aspecto de Bodhicitta funcionando em diferentes lugares, a gente vê as transformações imediatas que você sair. Né? Do outro lado, se a gente não entender a mente de Bodhicitta, a gente não vai conseguir com legislação, com repressão, com violência, com qualquer problema, com qualquer dessas ações, a gente não vai conseguir resolver isso. Com certeza. Isso é óbvio. É óbvio, não que aquilo seja uma projeção da mente, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Quando a gente pensa em transformação da consciência em educação, quando a gente pensa em educação, educação, enfim, é a manifestação do Bodhicitta. É como se todo o processo pedagógico tivesse convergido para isso. Essencialmente, nós precisamos entender esse funcionamento, manifestar Bodhicitta. O Bodhicitta tem essa mesma origem, tem energia, estado, porque ela vem dessa região não condicionada. Energia estável, lucidez e a sabedoria que brota da ação. Essa sabedoria inclui a compaixão e o amor. O amor, ele inclui a capacidade de reconhecer nas pessoas as qualidades delas. Quando a gente encontra as qualidades nas pessoas, isso é inseparável da própria sabedoria. Aí nós descobrimos os meios hábeis de fazer essas qualidades brilharem e se tornarem práticas. Ou talvez a gente esteja nesse tempo. Durante esses milênios todos, nós estamos buscando a melhoria através dos aspectos de transformação das aparências. Essa é a razão pela qual nós estamos minerando coisas, gerando energia. Caminhões e máquinas que mexem coisas de um lugar para o outro, e fábricas que fabricam coisas continuamente, para que a nossa experiência possa mudar. Talvez a gente esteja justamente nesse início de transformação, onde o aspecto material ele se esgota, e a gente vê essa transformação interna clara em direção ao positivo, como aquilo que vai transformar a nossa. Experiência de um modo verdadeiramente satisfatório vai gerar as inteligências de mandala, vai nos tornar viáveis, como uma gota que retorna ao oceano e lá ela não está fora, porque a mente hoje está na mente. Essa mente ampla, ela ultrapassa de demônio. Então o Buda, ele elucidou isso, ele trouxe essa experiência. 26 séculos atrás. Pode levar tempo para a gente se dar conta. Né? E talvez justo nesse tempo que a gente pode considerar que é um tempo de degenerescência das coisas, das estruturas que não estavam estabelecidas, elas estão ruindo visivelmente. Justamente por isso, talvez a gente possa entender esses aspectos mais profundos. A gente está num tempo onde a materialidade atingiu um desenvolvimento como nunca tinha ocorrido. E essa nossa capacidade de mudar as aparências, ela não trouxe a satisfação que a gente imaginava. Então a gente tem um esgotamento de uma etapa, que nos torna maduros para poder observar coisas mais profundas. Do outro lado, a gente tem uma quantidade de informação, uma capacidade de interligar informação como nunca aconteceu antes. E eu acho que nós temos também uma capacidade de lidar com coisas abstratas, como talvez nunca tenha acontecido em outro tempo. O nosso mundo ele é todo abstrato, os mundos, as coisas regidas, elas são abstratas, são virtuais. A virtualidade das aparências, nós estamos lidando com aparências cada vez mais sutis o tempo todo. Isso nos permite também olhar para dentro de nós e dar valor a esses conteúdos. Nós podemos fazer essas transformações. Como o Buda disse naquele tempo, né? Em primeiro lugar, a aspiração para produzir as transformações. Em segundo lugar, não trazer sofrimento às pessoas. Que seja um bom permanente. Cada vez que a gente for trazer sofrimento aos outros, a gente se descobre estreito queremos derrubar como uma bolha, querendo derrubar outra bolha. Aí nós tratamos de ampliar a nossa mente. Não trazer sofrimento ao ser. Terceiro, trazer benefício ao ser. Fazer esse exercício, no mínimo que uma bolha se funda com outra. Uma gota se funda com outra. Se a gente não pudesse jogar no mar, a gente conseguiria, pelo menos em pequenos grupos, gerar gotas maiores. Nós fazemos esse exercício. Vou trazer benefício ao ser. Em quarto lugar, dirigir a própria mente. Então, manter a energia estável, elucidez, capacidade de ultrapassar as disposições mentais das regiões kármicas. Essas regiões kármicas, elas afloram sempre dentro de bolhas. Essas bolhas são como os galhos, um pássaro pousa. Quando pousa num galho, ele tem uma visão a partir daqui. Então, nós pousávamos num galho, nós temos a visão daquela bolha, aquela pequena bolha. Isso nos faz sensíveis a operar a partir das estruturas kármicas. A gente fica preso nas estruturas kármicas. Quando o nosso olhar se amplia, não tem lugar para a estrutura kármica. O Bodhicitta é o caminho, uma forma de nós seguirmos. Estamos ampliando a nossa visão. Para isso que eu queria trazer hoje, vou deixar um tempo para alguma pergunta. Se esquenta.
Eu queria saber, a pergunta se pode ser em relação a Deus, pode ser em relação
a Deus. Qualquer pergunta.
No budismo existe Deus?
A pergunta dele é assim: se no budismo existe Deus? Como é que é teu nome? Lucas. Que idade tem, Lucas? 12? Então, o Lucas perguntou se no budismo existe Deus. Essa é uma pergunta bem interessante. Uma vez eu teve um programa de televisão lá no sul, né? E tinha essa questão de Deus, né? Me convidaram. No budismo existe. Há muitas visões que dizem que Deus não existe. Aí eu fui lá e expliquei direitinho que Deus não existia. Aí eu voltei e fui lá para o Santiago de Bojibuzá. Hoje me chamaram lá e me disseram, me perguntaram se foi de Deus. Eu tinha vários outros filhos religiosos. Eu já expliquei que Deus não existia. Eu não vou chegar isso. Não, mas Deus existe. Aqui um outro mestre meu, o Tokuda-san, para ele Deus existe. Então, esse é um ponto muito interessante, assim, sabe? Porque, por exemplo, nós temos essa realidade como a gente está vendo. Escola, mãe, coisas são complicadas. No entanto, né, a gente vai passando por isso. Então, as várias circunstâncias da vida elas vão passando. Existe alguma coisa além dessas aparências? Além de vida e morte? A gente pode pensar, onde é que eu vivo? Onde é que eu vou? E se a gente for olhar para o céu, esse céu não dá para compreender direito. Né? Tem aquelas estrelas que estão por ali, assim, super vastas, não sabe. Onde é que aquilo vai? Quando a gente olha para dentro de nós mesmos também, nós temos pensamentos, mas tem lugares que a gente pode pensar, onde é que vem esses pensamentos? Então, tem coisas muito profundas dentro de nós. E é como se nós fôssemos gotas de um grande oceano. Esse grande oceano é como se fosse Deus. E dali de dentro vem energia, cara. Energia vem saúde, vem malandragem, inteligência, é tudo próprio lugar. E próprio para várias pessoas, próprio para vários seres, várias direções. Então, a gente pode olhar Deus como uma fonte, assim, nossas múltiplas experiências da nossa própria energia. Deus existe. Mas aí Deus não é antropomórfico. Antropomórfico é assim, Deus tem aparência dentro de um humano. Talvez um budista não é assim. Eu tenho algumas tradições que chamam de Deus e tipo Papai Noel. Ajudar alguém, isso não deveria ficar perturbado com a outra pessoa também. Não vai conseguir ajudar. Talvez também não consiga se ajudar porque não está perturbado. Pode ficar perturbado. Então, essa não perturbação, a não perturbação ativa, ela tem uma visão de lucidez das coisas. Tem compaixão, tem amor também. Ou seja, quer ajudar o outro a ultrapassar tudo e ter qualidade no outro para ultrapassar. Agora, ainda que a questão da maioridade penal ela seja uma coisa relevante em si, né? Por exemplo, eu acredito que no fim é como se as leis fossem super importantes. Na verdade, como nós estamos olhando praticamente, já não adianta mais, porque, por exemplo, as pessoas que têm já estão na idade de serem penalizadas. Elas estão se multiplicando. Assim. A contravenção está se multiplicando. E, as pessoas estão fazendo coisas horríveis. Sobre elas, desabam coisas horríveis. Nós estamos meio de uma guerra. Então, se a gente pensar que a legislação vai resolver, não resolve nem havendo e não havendo. O equilíbrio que está acontecendo hoje, eu acho que é um equilíbrio pela compaixão, pelo amor. Cuidado. Por quê? Porque as pessoas que estão causando contravenção, elas não são totalmente soltas. Uma vastidão de seres armados e meio da população em geral. E como é que isso pode ser contido? Não está sendo contido pela polícia, nem pelo exército, nem por ninguém. Está sendo contido por nós mesmos. Nós em meio ao mundo. Assim. Já nem é contido porque nós estamos armados dando tiro em alguém. Contigo, porque nós procuramos fazer o melhor de nós e nos precavemos também. Se a gente vai olhar as estatísticas, é mínimo o número de casos de contravenções ou agressões que vai terminar numa condenação de alguém, essa pessoa principalmente presa. E presa, ela também não vai melhorar, ela vai piorar. Então, o sistema está totalmente falido, inteiramente falido. Sim, eu acho que é como se a gente estivesse dando uma importância exagerada para os legisladores querendo alterar alguma sutileza, como se aqui tivesse uma importância. Não só essas leis não têm importância, mas talvez só os legisladores não têm importância nenhuma. A gente começa a achar que as leis são importantes, mais as coisas também são importantes. Mas eles vão decidir as coisas que não estão tomando. A questão é uma outra. Nós precisamos alterar a forma de funcionamento como as coisas estão andando. Essa é uma transformação interna. As transformações externas, elas são esgotadas. Eu estava vendo agora bem recentemente, só que o governo americano está desistindo de criminalizar a droga. Eles consideram que o Brasil está um pouco atrás, o Brasil está reagindo ainda a isso. Mas os Estados Unidos não teve. Na primeira metade do século passado, eles tentaram criminalizar o álcool. E tudo gerou assim, uma proliferação da máfia. A máfia cresceu enormemente. Está liberada o álcool. O que provavelmente vai acontecer vai ser de um jeito em que eles vão descriminalizar. E vão partir para uma outra direção. Nós vamos transformar nossas mentes para eles não se drogar. Agora a gente acredita que esse fenômeno da droga é um fenômeno passível de ser resolvido pela legislação. Talvez a gente esteja chegando à conclusão que não é possível. Na verdade, está subvertendo tudo. Por essas questões da legislação, do legislador, da incapacidade desse sistema de lidar com essas questões, também coloca em pauta o que nós queremos do Estado. O Estado como organização humana. Como esse Estado se organiza? Porque ele também está totalmente insatisfatório. Totalmente insatisfatório. Tudo que depende do Estado está caótico. Né? Isso não quer dizer que nós estejamos pagando, ou seja, trabalhando muitos meses por ano para sustentar o Estado. Isso está falido também. É surpreendente, né? É sabe. Nesse tempo que a gente está vendo assim, a corrupção chegar a dezenas ou centenas de bilhões, né? Eu olho lá perto de onde a gente mora, no Cidade de Alemão, não tem lugar para as pessoas caminharem, senão no leito da estrada. Não tem iluminação, não tem faixa pintada, nós estamos a 25 km da capital. Não tem dinheiro. Agora vocês vejam. Então, isso, aí vocês olham a máquina do Estado, o que está fazendo? Então, também o Estado está falido, a legislação está falida, tudo falido. Vai precisar de uma mudança assim, real. Eu acredito que essa mudança ela precisa minimamente, se não começar, mas incluir uma transformação da nossa consciência, da nossa própria visão. Eu acredito mesmo que a gente está num ponto que, se a gente puder incluir bodhicitta, entender bodhicitta, nós vamos andar melhor em qualquer circunstância. Se a gente puder incluir isso como uma prática da nossa vida, a gente precisaria ultrapassar a noção de bodhicitta é uma coisa para a gente bondosa. Bodhicitta é uma forma inteligente de olhar as coisas. Uma bondade não é uma bondade, não é uma bondade fake, construída. É uma bondade natural. A bondade não é um sacrifício. A gente precisa se livrar disso. As pessoas bondosas, elas são pessoas que sofrem em meio ao mundo. Você não sofre em meio ao mundo. Uma forma melhor de andar. A gente precisa entender isso. Né? Eu acho que essa transformação nunca é possível. Eu acho que nós estamos em meio desse processo.
Interessante, eu estava vindo para cá hoje, estava pensando um pouco nessa realidade que a gente vê de um lado. O mundo parece caótico, as estruturas todas caminho da sociedade, mas de outro lado, eu estou lendo o livro da Mayalama, falando da ciência, mostrando a importância da meditação, e de como está aparecendo, está havendo também o despertar dessa consciência de que, na verdade, o ser humano é bom, não é produtivo necessariamente, a gente parece estar vivendo mesmo um momento de mudança de coisas.
Uhum. A bolha é onde, né?
A memória de que você paga, né? E daí, é difícil para uma pessoa poder falar para ela sobre tudo, porque não é
Eu acho que a gente pode usar essa analogia da gota e do oceano. Por quê? Porque se nós nos abrimos e a gente olha em volta e beneficia todo mundo ao redor, nós estamos dentro desse oceano. Aí é natural o oceano inteiro te ajuda. Agora, a pessoa se prende numa gota, nessa gota ela vai secando e vai se angustiando. Esse é muito corporativo também. Qualquer pessoa isolada ela vai passar mal. E qualquer organização que não olha de uma forma mais ampla para trazer benefícios efetivos dos seres, ela também passa mal. Eu acho assim, eu também não geraria uma imagem negativa necessariamente para a indústria ligada a coisas como álcool, por exemplo. Por quê? Porque, naturalmente, eu não acho que as pessoas deveriam tomar álcool, né? Mas, como existe uma demanda por isso, enquanto houver essa demanda, é necessário atender de algum modo. A gente não deveria, portanto, glamorizar isso. Nem tampouco glamorizar as drogas do alcoolismo, o fumo. Né? Mas a gente precisaria atender isso. Mas, junto com esse atendimento, propiciar um processo de transformação das pessoas possam se livrar das dependências, das aflições. Então, eu acredito que mesmo uma indústria que vai produzir coisas que abalam a saúde do outro, ela pode ser útil dentro do mundo contraditório. Ela vai suprir enquanto aquilo parece uma necessidade. Então, nós precisamos trabalhar no fundo da questão, que é fazer desaparecer essa necessidade. Com respeito especialmente às drogas, né? Eu acredito que nós vamos ter que usar esse critério como foi usado pelo álcool. Nós precisamos liberar isso. Mas, diferentemente do que é feito com o álcool, a gente deveria evitar as campanhas de glamorização. O álcool tem uma maciça propaganda assim, de glamorização. Eu lembro, assim, por exemplo, na minha época de menino, né? Meu pai tomava uma cervejinha de vez em quando. Eu achava assim, tomar. Aí quando eu casei com esse bom dono, eu tomava uma cerveja, né? Eu ia sempre na sala e botar uma cerveja de lá. Que do calor! Sei como eles gostam disso. Mas eu segui assim, né? Eu tô meio melhor que ele. Por exemplo, um ambiente que parece que tu tem que tomar isso. As pessoas tomam, se não tomam, parece que tem alguma coisa errada. Se não tomar, eles vão descobrir que tem uma coisa errada, tem mesmo. É melhor se esconder. É um pouco estranho. Isso é um controle social. As pessoas, por exemplo, elas vivem numa região. Dentro daquela região, elas têm algumas coisas listas que elas podem fazer e outras que elas não podem fazer. Isso é super difícil de trabalhar. Super difícil. Então, quando a gente está vendo, assim, por exemplo, a criminalização dos jovens, né, eles estão nesse ambiente, eles estão condicionados, eles não têm muito o que fazer. Super difícil.
Na visão do budismo, qual seria o sentido dessas vindas e vindas, assim, desse plano, assim, né? O impacto da vida, da morte, do
morte, do morte. Vocês ouviram a pergunta?
Não.
Ele está perguntando qual é o sentido dessas vindas e vindas, qual as migrações são vindas e vindas. Sinceridade? Porque essa é uma questão muito complicada. Nós estamos aqui lidando dentro do âmbito das identidades que estão andando no caminho em direção a uma liberação. Porque esse âmbito tem o sentido das pessoas se moverem mais de um jeito e menos de outro jeito. Isso faz sentido. Agora, quando nós avançarmos no caminho, quando a gente tiver, por exemplo, não na consciência da gota da água, mas na consciência do oceano, esse próprio processo de transmigração, ele é uma prerrogativa das gotas e não do oceano. Aí a gente com uma consciência mais ampla, olhando para as gotas, qual a razão das gotas saltarem e voltarem? Elas saltam e voltam. Não tem provavelmente uma razão. Também o sentido de tempo, o sentido de evolução, a evolução desaparece. Porque paulatinamente vai gerando a consciência desse oceano, esse oceano ele não surge e não desaparece. Nesse momento que a gente fala isso, isso é um pouco teórico. Mas na medida que a pessoa vai avançando na meditação, na contemplação das coisas, ela vai percebendo isso, vai se dando conta. Eu acho que a grande transformação, justamente, é nós saímos da consciência de corpo para essa consciência de oceano. A gente vai descobrir que essas nossas gotas, elas saltaram e voltaram, no número grande de vezes, elas se desfizeram, né? Várias vezes. Mas é. Por exemplo, a gente também pode pensar assim, as pessoas fazem filme. Por que elas fazem filme? Qual é o sentido disso? Os filmes também são parecidos com as vidas, né? O sujo tem uma história, tem isso, né? Enfim. E nós também, a gente constrói coisas desse tipo. Né? Tem um início, meio e um fim. Enquanto a gente está vivendo aquela vida, parece que aquela vida é a vida. Mas quando a gente termina, a gente vive uma outra etapa desse mesmo corpo, a gente vai vivendo outras etapas, parece que enfim são a vida. Muito curioso. Quando a gente é jovem, a gente pode pensar, não sei como é que os mais velhos vivem. Posso entender como é que eles aguentam ver os corpos todos estranhos. Para eles é tudo difícil. Mas a gente olha para os velhos são capazes de sorrir, não sei como. Na verdade, se olhar com profundidade, eles sorrisos porque eles não têm idade. Nós não temos idade. Esse é um ponto interessante. E as nossas bolhas, as nossas gotas, elas surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Nós, na verdade, não temos idade. Essa consciência, a compreensão dessa consciência, como que ela surge, como que ela opera, como que ela se transforma, e o ponto em que ela aparece individual, o ponto em que ela se amplia, isso é muito interessante. No mínimo, o sentido disso é que a gente gere essa conversa.
Parece que a transmigração, Jesus parece que a transmigração é uma coisa inevitável da condição humana. A minha pergunta seria, existe um jeito de transmigrar, tendo em vista essa visão do oceano?
No oceano, a transmigração termina.
Repete a pergunta, Lomar. Lomar, repete a pergunta.
A pergunta dele é assim. Seria possível transmigrar com a consciência do oceano? A consciência do oceano ela elimina a transmigração. A transmigração exige a consciência de uma gota. A consciência de uma gota é a individualidade. Essa individualidade é artificial, a gente constrói essa individualidade. Por isso que ela se solta. E ela se torna insatisfatória no final do tempo. A satisfatoriedade e insatisfatoriedade dependem de uma série de fatores. Esses fatores estão sempre transitando. Então, na medida que eles vão transitando, ainda que eu guarde a consciência daquela gota, aquilo perdeu a força. Então, a gota começa a passar mal, ela começa a virar uma outra coisa. Isso é insatisfatoriedade, inevitável. Você já olha as crianças, elas ganham um presente. Elas brincam um pouco e abandonam você. Isso é uma verdade, né? Não é? Eu não sei nem por quê. Negócio, eu não tenho que ficar de poder. Aí vem um outro amigo e fala, uau, que coisa legal. Aí quando ele começa a brincar com aquele brinquedo, a gente se... acha também que é interessante. Você... é muito curioso isso. Agora, pode acontecer, por exemplo, com as namoradas, com o namorado, eu não tiro mais. Não entendo, né? E aí, o outro está olhando para a nossa namorada. Eu fiz um brechó. As roupas.
No budismo, existe, ouvi falar daquela ideia de que não tem a reencarnação naquele sentido de, ah, eu fui fulano, depois fui ciclano, me tornei esse. Mas assim, a individualidade não é uma coisa construída. Então, como que a gente pode dizer que eu fui tal pessoa? A reencarnação não seria. Não, assim, existe uma alma individual, ou essa ideia de reencarnação é só uma ilustração do fato de que a gente é o resultado da ação de várias pessoas, independente de quem for.
Porque quando nós somos fixados numa identidade, aí surge essa noção da reencarnação. A gente, por exemplo, é difícil dizer que nós somos o mesmo que a criança. É difícil dizer isso. Estamos mudando o tempo todo. Aí tem essa imagem, o hinduísmo se usa isso, né? Que é como uma vela acesa. A gente não sabe se a chama é a mesma ou não. Eu tenho uma continuidade, eu não posso dizer que é a mesma chama. E essa noção de continuidade também, ela pode, num sentido do masculino, fazer movimentos totalmente descontínuos. A gente passa por transformações. A base que nós utilizamos para descrever nós mesmos para mudar abruptamente.
Mas naquela coisa da transmigração de uma vida para outra, existe esse fio condutor? Essa...
é semelhante ao que nos conduz de um momento para o outro na minha própria vida. Mas ele, como é que fica o oceano?
É, então, é isso que eu quero entender.
Esse é um ponto interessante. O caso é assim, é que a individualidade é um caso particular da operação da mente. Aí o Buda, por exemplo, onde é que anda o Buda? Ah, o Buda sumiu. Apareceu, se mandou. Aí ele se fundiu com o oceano. Ele se fundiu com o oceano, ó, acabou. Ah, é o oceano. Você não aparece aí agora. Isso é um ponto interessante. Também desse oceano brotar gotas que manifestam o próprio corpo do Buda. Ele vem com aquela lucidez e vai juntar no meio das outras gotas. Então, enquanto ele não evapora, ele vai para o outro. Ainda que ele se manifeste como uma gota, ele não é aquela gota, como ele diz direitinho. Você tem que olhar para mim. Se é isso, é um Buda, se é aproximações. Esse é um herege. O Buda não pode ser reconhecido com a aparência de Buda. Você não diz bem assim. Ele diz, eu não vim, eu não fui. Tchau. Quando ele se aproxima da morte, né? Manifestei uma gota de sono para dentro de seres gotas. De sono também. Imerso em sofrimento do sono. Eu não vim, eu não vou.
Então, só para saber se o raciocínio está correto. Seria errado eu dizer que eu fui todas as criaturas que já existiram? Seria todas que vão existir também? Porque assim, se não existe individualidade no campo fora do
Santa, então. Aí tem um eu, né? Esse eu ele não é muito bom. Se a gente pegar todas as características, a gente não fica bem entendido. Por exemplo, vamos supor, tem uma inteligência geradora de números, né? Aí a gente pode dizer, bom, essa inteligência geradora de números é todos os números que ela gerou. Mas não, ela é a inteligência geradora dos números. É diferente. Esse oceano, ele não é, o corpo que pode sair dali. Ele é uma outra coisa. Não é?
Difícil.
Não como?
A vacuidade.
A vacuidade é isso também. Né? A vacuidade, ela também é quando a gente olha as coisas, quando a gente olha nós mesmo, como alguns olhando profundamente, seja o que for, a gente descobre a vacuidade. Como se houvesse um oceano atrás de cada coisa. Mas a gente também vai olhar atrás da gota, não tem propriamente a gota, tem um oceano. Quer dizer que a aparência da gota é vazia da gota. As aparências das coisas são vazias delas mesmas. Elas surgem por uma mente que também olha daquele ponto. A aparência se funde com a luminosidade. Como quando a gente pega uma porção de barro e faz um tijolo. Qual é a diferença entre a porção de barro e o tijolo? Uma construção da minha mente. O passador é um tijolo, mas ele é um tijolo. E ainda que esteja no barro, não é o barro. É uma coisa adicional, uma luminosidade. E como essa sala não está aqui, volta aqui dentro, é mais do que simplesmente as paredes da sala. Tem uma construção, digamos. Construção da mente. A gente, o tijolo que a gente pode fazer com o barro, ele surge e se sustenta naturalmente. Entendeu? O tijolo é o tijolo, é o tijolo. Isso é a luminosidade. Né? Luminosidade natural. Ela aponta a luminosidade natural da mente. Né? E olha para as coisas e dá significado de nascimento das coisas. Né? Então, as coisas são todas assim. Todas elas são assim. Portanto, a gente vê. Elas não têm um tijolo. Intrinsecamente dentro delas, elas não têm tudo. Então, o tijolo é vazio do tijolo mesmo. Não está ali. Ele precisa do observador, isso junto com o observador. Isso é o vazio. Agora, eu também posso associar o vazio à mente livre do próprio observador. A ausência de conteúdo dentro da mente, junto com a capacidade de produzir conteúdo, que é como se fosse o oceano, isso também é o vazio. Uma boa questão. Mas essa questão, ela se remete também a essa questão do vazio, sabe? Por quê? Porque tudo que nós olhamos é separado do nosso mundo mental. Eu não consigo olhar. Por isso que o universo vai mudando tanto em tanto. As teorias, os sentidos vão mudando, o nosso olhar vai mudando. Por exemplo, a gente vê o sol se levantando a leste, quando ao leste, mas o sol não se põe e se levanta. Isso é dramático. A gente vê as estrelas do céu, mas também descontado. É uma coisa muito teoria para as estrelas. As estrelas têm mudado muito. Em poucas décadas, as estrelas vão. Realmente, os cientistas do ar, houve uma época que eles descobriram os buracos negros, descobriram que tem buracos negros de todo lado. Então, a nossa noção de universo vai mudando constantemente. Por quê? Porque ela é uma história que a gente conta para nós mesmos. Acho que a gente vai fazer a dedicação.
Os méritos deste encontro se expandem e toquem a todos. Mestre universal da paz e da compaixão. Sua Santidade, Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tem alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todos os que vieram conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto ter sido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Todas as bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua eficiência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente tenho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.
Boa noite.